Meus amigos, depois desta meditação das 3 horas, nós costumamos fazer a continuação quando eu quiser. Não aqui, mas pode me dar para o mato, pois eu quiser, fazendo a continuação desta meditação que não fazemos em comum. Outra coisa, as 4 horas, cada um pode tomar o seu cafezinho aqui, se quiser. Vão pôr o café aqui. Cada um pode tomar quando quiser. Vamos dizer 2 palavras sobre um assunto importante. O grande filósofo deste século, Graf Hermann Kaiserling, que viveu decenas atrás, escreveu alguns livros maravilhosos. Disse num dos seus livros, depois de ter feito a viagem ao redor do globo, suponhamos que o Cristo voltasse ao nosso mundo. Suponhamos que ele pregasse o Evangelho ainda mais glorioso do que aquele que ele pregou no primeiro século. Suponhamos que o Cristo fizesse milagres mais estupendos do que ele fez. Suponhamos que viesse um super Cristo, pregasse um super evangelho e fizesse super milagres. Tudo super, como é no século XX mesmo. O que aconteceria no seio desta humanidade? Eu sei, diz o filósofo, o que aconteceria. A imensa maioria da humanidade correria outra vez atrás dele em busca de salvação. Porque o homem comum pensa que a salvação vem de fora e que haja um salvador fora dele. Ele se deixa salvar, mas ele não se pode salvar. Pensa o homem profano, que é o grosso da humanidade. Eles correriam outra vez atrás do Messias, não só em busca de cura material, mas também em busca de salvação espiritual. Uma pequenina elite da humanidade, muito pequena, mas muito avançada, quase não tomaria nota dele. Escutaria este novo Messias. E se ele dissesse alguma coisa orientadora, a elite da humanidade o aceitaria. Mas não o consideraria como Salvador e Messias. Por quê? Diz Kaiserling. Os melhores dentre nós são inconvertíveis. Os melhores dentre nós são inconvertíveis para novas formas de credo, para novas igrejas, para novas teologias. Porque quando o homem se convence uma vez para sempre que a salvação vem de dentro e não vem nenhuma salvação de fora, ele considera os tais salvadores como setas na encruzilhada, que apontam o caminho certo, mas que não obrigam ninguém a seguir este caminho. Porque ninguém pode fazer por nós o que só nós podemos fazer por nós. Ninguém me pode salvar se eu não estiver em condições de ser salvo. Jesus não pôde salvar nem os seus discípulos. Um deles se perverteu manifestamente, depois de ter estado 3 anos com o melhor dos mestres. E os outros não se converteram. Nenhum dos 12 se converteu na vida de Jesus. Nenhum. Todos eles gananciosos, ambiciosos, egoístas, impenitentes, até o dia da ascensão de Jesus. Não houve um convertido. Porque uma pessoa humana não pode converter outra pessoa humana. E Jesus, na sua forma humana, era uma pessoa humana. E os discípulos nunca descobriram o Cristo antes do Pentecostes. Eles olhavam para Jesus como um mestre e esperavam a salvação dele, salvação terrestre e também salvação celeste. Mas nunca entenderam nada do Cristo, que não era uma pessoa visível. E eles não estavam ainda em condições de enxergar o Cristo cósmico no invólucro material de Jesus de Nazaré. Por isso se agarraram à personalidade do Nazareno e dele esperavam os bens materiais e também espirituais. Por isso disse Jesus: convém a vós que eu me vá embora. É o que ele disse. Convém a vós que eu me vá embora. Se eu não for embora, o Espírito da Verdade não virá a vós. O Espírito da Verdade é o Cristo, pai. O Cristo, o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, tudo isto, no fundo, é idêntico ao Cristo cósmico. O Espírito da Verdade não virá a vós. Porque a minha pessoa humana, Jesus de Nazaré, é um impedimento para a vossa iluminação. Isto ele disse aos discípulos. Eu me vou embora depois da minha despedida. O Espírito da Verdade virá a vós e vos fará compreender tudo o que eu vos tenho dito. Porque ele tomará do que é meu. Meu do Cristo, é claro. O Espírito da Verdade tomará do que é meu e vou-lo anunciará e vou-lo fará compreender. Estranhas palavras. Que a pessoa humana de Jesus de Nazaré, embora fosse uma seta à beira do caminho da vida de seus discípulos, não se tornou nenhum salvador para eles. Porque nenhuma pessoa pode salvar outra pessoa. Pode apenas indicar o rumo certo que nós devemos seguir. Mas depois de indicar o caminho certo, nós temos que abandonar a seta. Se alguém se agarra uma seta à beira da estrada, adora a seta, idolatra a seta, arranca a seta do seu pedestal, aperta o peito carinhosamente, o põe no bolso, já perdeu o sentido da seta, porque ele perdeu a direção. Ou se alguém ajoelha diante da seta na encruzilhada e admira a cor vermelha da seta e sua ponta, e começa a louvar a seta, este, oeste ou intermediários. Contempla bem a direção. E depois, adeus, abandona-me. Porque a seta material não te pode salvar. A seta imanente não te pode salvar. Só a seta transcendente. Tu tens que transcender a seta material para cumprir a sua mensagem imaterial. E assim aconteceu com os discípulos de Jesus. Eles, depois da ascensão, pela ordem do Mestre, se reuniram em Jerusalém, no cenáculo, e lá ficaram 9 dias em oração e meditação. Numa profunda introversão, introspecção e introvidência, contemplaram o seu Cristo interno na ausência do Jesus externo. Isto aconteceu no ano 33 da nossa era, 9 dias depois da ascensão do Jesus visível, no 10º dia, às 9 horas da manhã, diz Mestre Lucas, que está interessado até dizer a hora, às 9 horas da manhã, no 10º dia depois da ascensão, eles estavam todos reunidos em oração. Eram 120 pessoas, não eram só os 11 nesse tempo, mas eram 120 pessoas, inclusive as discípulas de Jesus e a mãe dele, diz Mestre Lucas. Então aconteceu o Cristo. O Cristo não lhes tinha acontecido ainda. Eles só tinham visto o Jesus humano. Mas ver e compreender são coisas infinitamente diferentes. Muitos viram o Jesus, pouquíssimos o compreenderam. Os pobres discípulos não o haviam visto. O texto diz a cada momento que eles não compreenderam nada disto. Era-lhes uma palavra obscura, embora fosse bem clara, mas espiritualmente obscura. E só começaram a compreender quando despertou neles uma outra visão e uma outra audição. Não era mais a visão material dos olhos e a audição material dos ouvidos. Isto já tinham passado por 33 anos, não resolveu nada. Despertou neles uma nova visão e uma nova audição, uma nova dimensão de consciência. Viram tudo através da luz do seu eu espiritual e não mais através das penumbras do seu ego material, mental e emocional. Adquiriram uma clarividência, uma introvidência, até uma ultravidência, porque ficaram 9 dias isolados do mundo externo e intensificaram a sua visão. Por isso, não esperemos nada de pessoas humanas, a não ser como setas à beira da estrada. O resto não é do nosso. Não existe aloredenção. Só existe autorredenção. Alós é os outros, somos outros. Autós sou eu mesmo. A humanidade, não toda a humanidade, uma pequena elite está começando a compreender isto. As igrejas, em parte, já estão se convertendo para a autorredenção. Já falam no Cristo interno, o que 30 anos atrás não se podia dizer sem ser herege. No Cristo interno, mas o Cristo era da Palestina. Confundiam sempre o Cristo com Jesus. O Cristo nasceu há 2000 anos. Quando o Cristo diz, antes que Abraão fosse feito, eu sou. E na Santa Ceia ele diz, glorifica-me, meu Pai, com aquela glória que eu tinha em ti, antes que o mundo existisse. Esse Cristo cósmico, que não tem 2000 anos, mas milhões e bilhões e bilhões de anos e de séculos, porque ele é o primogênito de todas as criaturas de São Paulo. E João diz, ele é o unigênito da divindade, se ele é o unigênito do Pai, se ele é o primogênito de todas as criaturas, evidentemente ele não pode ter 2000 anos. Então, nasceu nos 120 discípulos de Jesus a visão do Cristo cósmico. E isto foi a mudança radical. Eles nunca mais voltaram atrás. Foi uma conversão definitiva. É o início do verdadeiro cristianismo. O cristianismo não nasceu em Belém com Jesus. O cristianismo nasceu em Jerusalém com Cristo. Quando o Cristo veio na forma do Espírito Santo, nasceu não na manjedoura de Belém, nasceu na alma de 120 discípulos dele em Jerusalém. Aí começou algo inédito, algo que ainda não tinha acontecido. Eles se entusiasmaram a tal ponto pelo Cristo quadro, que rejubilaram, diz o texto, quando eram considerados dignos de sofrer alguma coisa pelo nome do Cristo. E quando foram flagelados em praça pública, porque não obedeciam à proibição de falar no Cristo, eles se alegraram de poderem sofrer alguma coisa pelo Cristo. Mudou completamente a orientação deles. E aí eles foram pelo mundo e todos morreram mártires. O mundo não tolera uma invasão espiritual desse tamanho. O mundo tolera um pouquinho. O remendo novo, a roupa velha, ele tolera bastante. Mas uma nova criatura em Cristo, o mundo não tolera. O mundo é do anticristo. Não há dúvida nenhuma. Ele disse: eu te darei todos os reinos do mundo e sua glória, porque são meus. Ele não mentiu, o anticristo. São meus. Eu os dou a quem eu quero. E o anticristo dá todos os reinos do mundo e sua glória aos seus bons discípulos e não aos discípulos do Cristo, porque esses são incompatíveis com o anticristo. Eu, o anticristo, sou o dono deste mundo e eu dou as coisas deste mundo aos meus bons amigos e discípulos, ele disse, e não mentiu. Isso é verdade. O Cristo disse: mas o meu reino não é deste mundo, mas está neste mundo. Quer dizer, o reino do Cristo e o próprio Cristo e os seus discípulos são intrusos, são contrabandistas. Introduziram-se num reino que não é deles. Este mundo é do anticristo. O príncipe deste mundo, diz Jesus, tem poder sobre vós. O príncipe deste mundo, que é o anticristo, tem poder sobre vós. Sobre mim, ele diz, eu não tenho poder. Porque eu já venci este mundo. Quando é que nós podemos dizer tal coisa? O príncipe deste mundo não tem mais poder sobre mim. Que eu já derrotei este mundo do anticristo. Já estou numa nova dimensão de consciência. Por isso, tudo podemos esperar do Cristo que está em cada um de nós. Nada devemos esperar dos anticristos, nem dos seus discípulos. Nem podemos esperar nada do invólucro dos Cristos, mas só do conteúdo do Cristo. Se aparece uma pessoa humana e diz coisas certas, de acordo com a nossa consciência crística já sabe, vamos aceitar. Mas não vamos dizer que isto é uma novidade. Não existe novidade. Mas eu estou verificando, não só fora da Alvorada, mas também dentro da Alvorada, aqui no Rio, em Porto Alegre, em outras partes, que a cada momento aparece um novo Cristo. nossos bons colegas lá do sul já mudaram 3 ou 4 vezes de Cristo e ainda não encontraram nada. Primeiro apareceu com Cristo barbado, peludo, lá da Índia. Depois apareceu um outro Cristo também hindu. Depois apareceu um Cristo budista, todo pelado. E ultimamente apareceu um Cristo que veio do Japão. E os nossos bons colegas lá do sul, entusiasmados, finalmente encontramos o caminho da salvação. E uma das nossas colegas do sul me escreve uma carta: já andei por 7 caminhos diversos para encontrar a verdade. 7 caminhos ela já percorreu. Finalmente encontrei a verdade que veio do Japão. A tal ponto anda a nossa desorientação, mesmo dentro da obra. Por quê? Porque não houve Pentecostes. Não houve Pentecostes. Houve a Santa Ceia. A Santa Ceia não resolveu nada. Se a Santa Ceia fosse aquilo que as igrejas dizem, estaria tudo resolvido na Santa Ceia. Mas a Santa Ceia não resolveu. Se Jesus tivesse dito a primeira missa na Santa Ceia, como eles dizem por aí, e tivesse dado a primeira comunhão a seus discípulos, e tivesse ordenado seus discípulos sacerdotes, como as igrejas dizem, não teria acontecido o que aconteceu. Traição, suicídio, negação, abandono covarde, fuga de seus discípulos, à exceção de um. Não teria acontecido. É claro que não teria acontecido. Não aconteceu depois do Pentecostes, mas aconteceu depois da Santa Ceia. Portanto, aquilo que as teologias inventaram que Jesus teria feito é uma parábola, é um símbolo bonito, mas não é uma realidade espiritual. Ninguém assistiu à primeira missa, ninguém recebeu a primeira comunhão, ninguém foi ordenado sacerdote na Santa Ceia. Mas uma coisa é certa: 120 pessoas foram cristificadas no dia do Pentecostes. Depois de 9 dias de retiro espiritual, quando não havia nenhum Jesus humano com eles, o Jesus humano não estava presente. Quem estava presente era o Cristo divino. O Cristo divino surgiu da alma de cada um deles. Manifestou-se em cada um deles. E isto resolveu o problema. Portanto, não esperemos nada de cerimônias externas. Nenhuma cerimônia externa nos pode santificar. Nada. As teologias confiam muito em coisas externas. Nós devemos ultrapassar todas as teologias e dizer: muito bem, não vamos hostilizá-las, mas também não vamos aprová-las. Vamos ultrapassá-las. O grande escritor alemão, Peter Lipper, jesuíta, escreve livros maravilhosos. E escreveu um livro sobre Francisco de Assis, com aprovação eclesiástica. Neste livro sobre Francisco de Assis, Peter Lipper, um jesuíta alemão, diz: Francisco de Assis não era contra a sua igreja. Vivia dentro da igreja católica. Também não era pró sua igreja, mas estava acima de todas as igrejas. Isto dizer tamanha verdade, ainda com a aprovação de Cusatio, não é comum. O verdadeiro homem cristificado não é pró e também não é contra, mas está acima de tudo. E quando Francisco de Assis já tinha fama de santidade lá no norte da Itália, ele foi chamado a Roma pelo Papa. para fazer um sermão diante do Colégio dos Cardeais, que são o Senado Religioso da Igreja Católica. E Francisco de Assis foi a Roma a pé e fez um sermão brilhante sobre a ética universal, sobre o segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ninguém protestou nada. Os cardeais disseram, está certo, nós estamos de acordo, devemos amar o próximo como nós mesmos. Mas Francisco de Assis cuidadosamente evitou qualquer controvérsia teológica, não tocou em nenhum assunto perigoso. Ele sempre superava as teologias, mas não combatia as teologias, nem aprovava. E quando o cardeal Ugolino, que era muito amigo da família Bernardone, porque Francisco de Assis se chamava Francesco Bernardone, pois ficou o nome de Francisco de Assis, mas o nome dele é Francesco Bernardone. Quando o cardeal Ugolino convidou Francisco de Assis para entrar num seminário, para estudar teologia e ordenar-se sacerdote, Francisco de Assis respondeu, eu já sou sacerdote. Respondeu o cardeal Ugolino, não, tu és leigo, tu não és sacerdote, não recebeste ordem sagrada. Francisco de Assis respondeu, mas Deus me iniciou no Espírito do Cristo. Deus me iniciou. Agora, ninguém me ordenou, mas Deus me iniciou. E ele ficou até a hora da morte. Não aceitou nenhuma ordenação humana depois que Deus o tinha iniciado no Espírito do Cristo. Passou o seu Pentecostes na prisão, porque ele se converteu na prisão. Assis perdeu a guerra contra a Bolonha. Naquele tempo a Itália não era um Reino Unido, havia cidades independentes. Bolonha e Assis brigaram, e Assis perdeu a guerra. E os prisioneiros de guerra foram para o cárcere em Bolonha. Lá estiveram um ano, depois foram soltos, inclusive Francisco de Assis, um jovem de 18 anos naquele tempo. Durante a sua prisão na cadeia militar de Bolonha, Francisco de Assis teve o seu encontro com Deus, fez o seu retiro espiritual à sombra do cárcere, um ano estreito. Quando saiu do cárcere, estava completamente mudado. Não dava mais a menor importância às coisas do ego externo, mas dava a máxima importância à realidade espiritual do seu eu crístico verdadeiro. Foi a mudança radical da sua vida, este ano de solidão, à sombra do cárcere. Deus sempre escreve direito por linhas tortas. Até na prisão a gente pode converter-se, porque não há lugar certo. Qualquer lugar nós podemos ser visitados por Deus, suposto que nós estejamos em condições. De maneira que não adianta nada correr atrás de salvadores externos. Não adianta mudar de credo, não adianta converter-se para outra igreja, para outra teologia, para outra seita. Tudo isto é muito bom para os jardins de infância espiritual. E muitos estão no jardim de infância. Mas não resolve o problema espiritual de ninguém. Eu devo ter a experiência direta do Espírito de Deus. Para ter essa experiência, eu devo pôr-me em condições de receber a visita do Espírito de Deus. E quem não recebe esta visita não está convertido, não é discípulo do Cristo. pode ser nominalmente, mas ele não é realmente. Por isso não temos nenhuma importância a nomes. Há algum ismo. Cada ano aparecem novos ismos. De repente, alguém me entrega um livro e diz, já leu este livro? Que coisa grandiosa! Agora sim, o caminho da verdade está aberto. Ontem não estava, mas agora está. Podemos admirar a ingenuidade e a boa fé dessas pessoas, mas não devemos tomar muito a sério. Porque a ingenuidade é grande. Às vezes, não sei se me devo rir desta ingenuidade ou chorar sobre esta ingenuidade de certas pessoas, até nossos colegas. Mas devemos tolerar estas coisas, mas não tomar muito a sério. Porque um só é o vosso pai, disse o mestre. Um só é o vosso guia. Um só é o vosso mestre, o Cristo. Mas o Cristo não é uma pessoa. O Cristo pode assumir muitas formas humanas, setas na encruzilhada. Mas o Cristo é sempre o mesmo. É o unigênito da divindade e o primogênito de todas as criaturas. Devemos ser capazes de ver o Cristo através de todas as pessoas humanas, através de um Buda, através de um Krishna, através de um de A, B ou C, através de Jesus também. São invólucros, são veículos, são refletores, são prismas que concentram os raios luminosos e os projetam em certa direção e às vezes dão colorido. Quando a luz branca passa por um prisma triangular, a luz aparece do outro lado em sete cores. Nós dizemos sete, são milhares e milhões de cores que a nossa vista não percebe, que nós não temos a possibilidade de perceber muitas cores. Só percebemos sete. Alguns não percebem nem sete. Os daltônicos só percebem quatro ou cinco ou seis. Um homem normal geralmente diz que percebe sete cores. E tudo veio da luz branca. Não há cores. Cores são fenômenos que saíram todos do branco, do incolor. O Cristo pode ser comparado com a luz incolor. Mas quando o Cristo atravessa o prisma triangular de uma pessoa humana, então aparecem verde, azul, vermelho, e alguns se entusiasmam por estas cores, como se isso fosse uma alta novidade, e pensam que esta cor é que é a luz integral, quando é apenas uma luz parcial. Podemos gostar das cores das seitas, das religiões, das teologias, mas não apaixonarmos por esta ou aquela cor, como se isto agora fosse muito importante. Devemos ter uma atitude de transparência, olhar para além de todas as cores do prisma e dizer, muito bem, então apareceu mais uma faceta colorida da luz incolor do Cristo único e universal. E não dar muita importância a estas novidades, porque eles aparecem sempre de novo. Quando alguém tem esta visão de profundidade, visão de transparência, visão de longinquidade também, visão de eternidade, por exemplo, ele fica inteiramente calmo quando vem como um novo redentor da humanidade. Venha de onde vier. Geralmente os redentores vêm da Ásia. De algum país da Ásia vem algum novo redentor. E como eles, às vezes, nas suas exterioridades, são exóticos, e todo mundo gosta das coisas exóticas, não gosta das coisas corriqueiras, mas é preciso vestir de outro modo, falar de outro modo, andar de outro modo. Então ficamos assim, impressionados. Como bem das crianças que todos nós somos. Querem novidades. A criança quer novidade a cada momento. Um brinquedo velho não serve mais, é preciso um brinquedo novo. E nós estamos brincando com muitas religiões e muitas seitas e muitas teologias, enquanto estamos no jardim de infância da nossa espiritualidade. Mas algum dia temos que chegar à universidade do Espírito, ultrapassar todo o jardim de infância, todas as escolas primárias e secundárias, e entrar no curso superior universitário, no curso universigo, no curso em que o verso sempre é um reflexo do uno, e não devemos agarrar-nos ao verso dos finitos, mas enxergar o uno do infinito para além de todos os versos dos finitos, universificar-nos, se não somos ainda. Por isto, estamos aprofundando agora a visão da nossa realidade central. Depois disto, podemos tolerar serenamente, calmamente, sem ódios nem rancores, outras manifestações, mas sem perder a visão da unidade. Nada temos que fazer de novo, não, só temos que fazer uma coisa, transcender a pequena consciência do nosso ego humano e entrar na grande consciência, na cosmoconsciência do nosso eu divino, do nosso eu crístico. Isto é importante. Isto se pode fazer em qualquer igreja. Também se pode fazer fora de qualquer igreja. Não é importante, porque em última análise as igrejas não impedem isto. Apenas não vão tão longe, geralmente. Se agarram a exterioridades. Quando nós criamos a interioridade, que depois se pode manifestar em exterioridades. Mas o principal não é fazer isto ou aquilo, aceitar este ou aquele credo, praticar esta ou aquela seita. Isto para nós é secundário. Isto se pode tolerar, enquanto não prejudicar o principal. Mas se o secundário prejudica o principal, que é a nossa autorização, nem o secundário deve ser tolerado. Mas muitas vezes as coisas secundárias são coisas de brinquedo, que não proíbem a autorização e a autocompreensão. Então, vamos de vez em quando brincar de religião, brincar de teologia, brincar de seita, brincar de credo, mas sem perder a linha reta da nossa autorização. Esses zigue-zagues teológicos podem ser tolerados, contanto que não prejudiquem a linha reta do principal. Esta visão nós temos que adquirir na meditação e no retiro espiritual. Serenidade, calma, superioridade, sem nenhum orgulho. A graça de Deus nos leva a esta superioridade. Mas não é orgulho. Onde não há mais ego, não pode haver orgulho. Somente o ego pode ser orgulhoso. O eu não pode ser orgulhoso. O eu é Deus. Mas Deus não, nunca é orgulhoso. Deus afirma a verdade. Mas afirmar a verdade não é orgulho. Por isso, vamos cair, e as profecias dizem, que nestes próximos 20 e tantos anos que ainda faltam até o fim do século e milênio, aparecerão inúmeros Cristos. E no próprio Evangelho diz, aparecerão muitos Cristos, falsos Cristos. que aparecerão profetas e dirão: eu sou o tal, eu sou o tal, e não há outro. Cuidado com eles, diz o Mestre. Um só é o vosso Pai, um só é o vosso Mestre, um só é o vosso guia, o Cristo. Mas ele fala do Cristo interno, não fala do Jesus humano, que já devia ir embora. Ele mandou embora o Jesus humano para que o Cristo divino pudesse manifestar-se. Porque para os ingênuos, a personalidade humana é que é importante. Não é a realidade divina, diz que eles não sabem nada. E muitas vezes a personalidade humana é uma tábua opaca que se interpõe entre nós e a luz. E por isso, às vezes, temos que tirar esta tábua opaca que não deixa transparecer a luz. Só quando a personalidade humana se tornar transparente, diáfana, e deixa passar através de si toda a luz divina do Cristo, então podemos tolerar a personalidade humana. Porque se ele já se diafanizou, não é mais um obstáculo. Mas enquanto a pessoa humana exige adoração pessoal, ou permite adoração pessoal humana, ela é um obstáculo. E leva tudo à ruína. Todas as grandes sociedades espiritualistas que eu conheci em meio século, aqui no Brasil, três foram à breca por causa disto. Três foram à breca. Adoração da personalidade. E estas personalidades permitiram essa idolatria. E quando uma pessoa permite a idolatria personalista, põe em perigo tudo que ela fez disso. Porque as leis cósmicas não toleram idolatria personalista. As leis cósmicas consideram isto um contrabando. E as leis cósmicas são onipotentes. Se levantam contra nós e deitam por terra a nossa obra. Quando nós aceitamos a apoteose personalista, nós temos que ser setos na encruzilhada, que devem ser devidamente contempladas e corajosamente abandonadas e ultrapassadas. Esta é a ordem de Jesus. Convém que eu me vá embora. Porque se eu não for embora, o Cristo não pode vir a vós. Os apóstolos não estavam de ver o Cristo, porque se agarravam ao Jesus humano, identificando com o Cristo. Quando alguém já pode desidentificar a pessoa humana do Cristo divino, pode servir-se da pessoa humana como de um prisma através do qual a luz incolor do Cristo se dispersa em muitas cores, contanto que as cores não substituem o incolor. Podemos aceitar a personalidade multicor quando vemos que ela é uma manifestação da luz incolor. Então, não é impedimento. Porque neste caso, o multicor nos leva ao incolor. As muitas cores da personalidade nos podem revelar o incolor da realidade do Cristo. Mas para isto nós necessitamos de uma visão muito apurada. Para não substituir uma coisa pela outra, mas ver no reflexo multicor, a própria luz integral do Cristo, que é a luz branca do Cristo, que contém todas as cores, que aliás estão dispersas na natureza. Porque na natureza tudo é multicor, mas tudo veio do unicolor. Tudo veio do incolor e se manifestou em multicor. Por isso, firmeza na visão da luz incolor do Cristo cósmico. Depois, a luz multicor dos guias humanos, dos mestres humanos, dos rabis humanos, não nos pode mais desorientar. Com esta visão de transparência e de ultra-evidência, nós temos que fazer a nossa meditação e o nosso retiro. Porque o perigo está ficando cada vez maior. Foi predito pelos evangelhos que neste fim dos tempos aparecerão tais profetas e tais mestres e tais cristos que seduzirão a muitos. E se fosse possível, até os eleitos, esta pequena elite da humanidade, seria seduzida se estes dias não fossem abreviados. Quer dizer, até a elite espiritual da humanidade está em perigo de se deixar decepcionar se ela não tem uma visão muito firme do Cristo cósmico. Estamos aqui para apurar a nossa visão interna, para nos preservarmos de quedas desastrosas, correndo atrás de personalidades humanas em detrimento da realidade do Cristo, que pode ser eclipsado pelas personalidades humanas. Pode ser manifestado, mas também pode ser eclipsada e substituída. E onde há qualquer autocomplacência e egoísmo humano, geralmente o Cristo é substituído por personalidades humanas e não é manifestado. Este é o perigo. Qualquer personalismo egoísta é opaco e serve de anteparo opaco para eclipsar a própria realidade do Cristo. Pensemos seriamente sobre isto. Faça a sua meditação.